Nós estamos começando hoje um novo tempo litúrgico, um novo ano da Igreja, com o primeiro domingo do Advento que nos prepara para o Santo Natal. Que tempo bonito este! É um dos tempos mais bonitos do ano da Igreja. Essas 4 semanas benditas. A cor é o roxo. Roxo do Advento significa espera. Vigilância, esperemos por Ele, o seu dia vem, coragem, Jesus vem. Então, 4 semanas roxas, o roxo de quem vigia com amor. Nas 2 primeiras semanas, a Igreja nos faz pensar, meditar e acordar a esperança pelo final dos tempos, porque Cristo vem. Como diz São Paulo, não fiqueis a lembrar coisas passadas. Eis que eu estou para fazer uma coisa nova. O Cristo que começou sua salvação vindo em Belém, virá no fim dos tempos como nosso Senhor, como nosso juiz, como nosso Salvador, como nosso consolo. Nessas 2 primeiras semanas, todas as leituras, as orações da Igreja nos convidam precisamente a acordar, a sair do marasmo de uma vida boba e esperar o Cristo que vem. E depois a segunda parte do tempo do Advento. Mais 2 semanas preparando o Santo Natal. Tempo bonito esse, viu? Pouquinha flor na igreja, bem pouquinha, para significar nossa espera, significar nossa ânsia de que o Senhor venha. O Glória não se canta na missa. Nos domingos do Advento, a não ser numa missa de padroeiro, uma missa de festa. Então, esses são sinais desse tempo sagrado. E é muito bonito porque a primeira frase do ano da Igreja, a primeira frase, está lá no missal, para o início da missa deste primeiro domingo, é tirada do Salmo 24. Belíssima! A vós, meu Deus, elevo a minha alma, confio em vós. Que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Que coisa mais bonita! A vós, meu Deus, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo minha alma e meus olhos. No início deste tempo santo de preparação para o Natal do teu Cristo, quando tua Igreja Santa nos faz pensar no fim e na finalidade de tudo, a ti, ó Eterno, elevo minha alma, meus olhos, meu afeto, minhas mãos. Que é o homem, Senhor? Que somos nós sem elevar os olhos a ti? Que é este pobre filho de Adão, este tão limitado e quebradiço vaso de pó da terra, sem abrir-se a ti, infinito, saudade do nosso coração? A ti, meu Deus, elevo a minha alma, e respiro, e encontro paz, e compreendo que apesar das 1.000 contradições da existência e dos outros 1.000 perigos do caminho da vida, tudo tem sentido, e nossa corrida não é uma corrida em vão. Confio em ti, Deus fidelíssimo, que prometeste sem precisares prometer. E prometendo, não traz jamais. Pelo contrário, faze sempre mais que aquilo que prometes. Confio em ti de todo o meu coração. Confio em ti para todos os dias deste novo ano litúrgico que começa. Confio em ti por toda a minha vida. A ti quero sempre elevar meus olhos e desejo fazer de minha existência um canto de amor a ti. Ainda que às vezes desafinado e desencontrado. Assim, ó Senhor Santo e Eterno, Deus único e verdadeiro, saudade da minha alma, paixão do meu coração, sonho de minhas noites tristes, repouso de minhas buscas, assim que eu não seja desiludido na minha esperança, decepcionado na minha confiança, confio em ti. Não se riam de mim, meus inimigos. Não se riam de mim a impiedade, a descrença, o materialismo, a mediocridade, o acomodamento no que é raso e sem ideal. Não se ria de mim a minha escuridão interior, que às vezes deseja sufocar a luz de teu Cristo, que fizeste um dia brilhar gozosamente no meu coração. Ó Deus Santo de Israel, ó sorriso de Abraão, fortaleza e luta de Jacó, ó amigo de Moisés, sustento de Davi, terno amor de Jeremias, ó três vezes santo de Isaías, ó pureza esplendorosa de Ezequiel, amparo de Jó, esperança de Coelete, exultação da Virgem Santa, sonho do casto José, zelo de João Batista, alegre fidelidade de Simeão, ó sustento da humanidade, saudade da criação toda, ó paz e tormento do pobre coração humano, eu elevo meus olhos a ti, eu confio em ti, a ti me entrego e em ti espero, que eu não seja envergonhado, pois não será desiludido quem em ti espera. Esse é o sentimento, meus irmãos, da igreja, neste primeiro domingo do advento. Somos tão sozinhos, somos tão pobres, a nossa vida é tão incerta. A Santa Igreja caminha no mundo tão frágil, tão pobre. É em Cristo, é no Deus Santo a sua força, é no Deus Santo a sua esperança, é o Santo Messias o seu alicerce. A vós, meu Deus, elevo a minha alma, confio em vós, que eu não seja envergonhado, não se riam de mim meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Muito bem, é esse o sentido deste tempo do advento, que nós elevemos nossos olhos para os céus, que nós elevemos nossas mãos para o Senhor e nele coloquemos a nossa esperança. Agora vamos fazer uma pequena pausa para retornarmos depois com a primeira leitura da missa deste domingo. Deixa eu ler para vocês a oração da missa de hoje, que é belíssima, e que eu queria fazer também essas palavras aqui, a nossa oração hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Que coisa bonita, né? O ardente desejo de possuir o reino celeste. Quem deseja o céu, não se apega às coisas da terra. Quem deseja o céu, de verdade, não se escraviza às bagatelas, às coisas bobas desse mundo. Quem deseja o céu, meus irmãos, vive de tal modo entre as coisas que passam, que podem abraçar as que não passam. Está aí o profeta Isaías, é um dos personagens fortes do tempo do advento. São personagens que a igreja escolhe, personagens que vão nos ajudar a viver bem esse tempo e a nos preparar bem para o Santo Natal. Quem são eles? Isaías. Vocês vão escutar demais as leituras desse tempo, tiradas de Isaías profeta. Quem mais? São José. Quem mais? João Batista. Quem mais? Simeão, Nossa Senhora. São aqueles que, de verdade, com o coração pobre, nos ensinam a desejar o Senhor, a esperar a salvação não do homem, mas a salvação do Senhor. Veja, nessa leitura de hoje, o profeta nos anuncia uma coisa linda. Anuncia a salvação que virá. Acontecerá nos últimos tempos. Que tempos são esses? São os tempos do Messias. Acontecerá quando o Messias vier. Aí você pode perguntar, Dom Henrique, é quando ele vier em Belém? Ou é quando ele vier no fim dos tempos? As duas coisas. É preciso entender, meus irmãos, que nós estamos nos últimos tempos. Que nós estamos no tempo final, no tempo de Cristo. Esse tempo de Cristo é aquele que começou com a sua piedosa vinda em Belém, se prolonga nesse tempo do Espírito Santo de Cristo na igreja. É o Espírito quem está agindo agora na igreja, mas é o Espírito dado por Cristo. É o Espírito que Cristo deu à igreja para que exatamente nos ensine, nos leve a fazer a vontade do Senhor Jesus e levar adiante a sua obra, geração após geração, essa obra que será arrematada em glória no final dos tempos. Então estamos nos últimos tempos, estamos no tempo de Cristo, estamos no tempo do novo Israel. E quem é o novo Israel? É a igreja. É a igreja o novo Israel. É a igreja a nova Jerusalém. É a igreja a nova Sião. É a igreja o novo templo de Deus. É a igreja a nova casa de Deus. Então, aí a gente compreende agora por que essas leituras de hoje. Acontecerá nos últimos tempos, acontecerá nos tempos do Messias, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. Veja, acontecerá nos últimos tempos, meus irmãos, é isso que o profeta está dizendo, que a igreja, que o novo Israel estará ali à vista de todos, aberto para todos os povos, para que todos possam encontrar o Deus verdadeiro. Enquanto no Antigo Testamento, Israel, o Israel segundo a carne, é um povo baseado no sangue, um povo baseado na descendência de Abraão, e por isso a humanidade toda não podia participar dele, agora o novo Israel, que é a igreja, é aberto a todos os povos. Olha o que diz ainda o profeta. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Quando começou isso? Com a vinda de Cristo, logo após a sua ressurreição, quando o Senhor manda a sua igreja, manda seus discípulos levarem o evangelho até os confins da terra. Agora sim, agora todos os povos podem ver a salvação de Deus. Todos os povos podem conhecer o verdadeiro Deus, adorá-lo, amá-lo, nele encontrar salvação e esperança. E aí o profeta anuncia uma coisa que na época dele, 800 anos antes de Cristo, parecia ser coisa de doido. Olhe, porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Então, aqui o profeta prediz que do povo de Israel, do velho povo, sairá para todos os povos, para numerosos povos, a salvação, contida na lei, na luz do Senhor, que é Jesus Cristo. Que coisa impressionante. E quando os homens se abrem para esse Jesus, quando os homens se abrem para o Messias, o que acontece? Uma coisa impressionante. Transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. É a paz, é o shalom, o resultado da conversão a Cristo. A paz que o mundo não pode dar, nem pode tirar. A paz que não é simples acordo para cada um respeitar os interesses do outro. Não. A paz aqui nasce de dentro. A paz nasce da certeza de que Deus nos ama, de que Deus está conosco. E por fim o convite. Vinde todos da casa de Jacó, deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. É o convite para mim. É o convite para você. Deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. O Senhor que virá um dia para nos julgar. O Senhor que um dia colocará às claras aquilo que nosso pecado esconde. O Senhor que é a saudade do nosso coração, que é a paz da nossa existência. Se você olhar, tantos textos do Antigo Testamento vão anunciar esse tempo de salvação, esse tempo de bênção, de graça, esse tempo do Santo Messias. Tempo que começou no Natal e só vai terminar no fim dos tempos. Muito bem, fiquemos com esse pensamento. E que nosso coração se encha de santo desejo. A ti, meu Deus, elevo minha alma. Senhor, não tardes. Senhor, vem ao nosso encontro. Vamos agora escutar e rezar, não é? Escutar e rezar o salmo de meditação, o salmo responsorial desta missa do primeiro domingo do Advento, que é um convite a ir à casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? Já disse, é a igreja. E a igreja é a imagem do céu. A igreja é o começo do céu. É interessante, os pagãos, os de fora, não entendem isso. Os de fora veem a igreja simplesmente como uma instituição, como outra qualquer. Não entendem que a alegria de ser igreja é precisamente essa. A gente saber que nela a gente encontra o Cristo vivo, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Essa é a força da igreja. Esta é a vida da igreja. Esta é a razão de ser da igreja. É a alma da igreja. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque lá, nesta casa do Senhor, nesta Jerusalém celeste, a sede da justiça está. Qual é a sede da justiça? É o trono de Davi, do verdadeiro Davi, de Cristo. Lá está o Senhor. Lá está o santo Messias, aquele que fez sua igreja, aquele que escolheu a sua igreja, aquele que se uniu à sua igreja, ama a sua igreja e sustenta a sua igreja, apesar de nossas fraquezas, a minha, da sua, das nossas infidelidades. Vamos então rezar esse salmo. Todos os povos, iluminados pela luz de Cristo, entrem na Santa Igreja e nela encontrem a salvação do Senhor. Aquilo que a gente escutou na primeira leitura, de certo modo, continua nesta segunda leitura. São Paulo, agora aos romanos, aconselha os cristãos a não esquecerem que o dia do Senhor vem. Isaías, o santo Isaías, se quiserem dizer, falava dos últimos tempos, acontecerá nos últimos tempos. O cristão também espera os últimos tempos, já está nos últimos tempos, desde a vinda de Cristo, e espera os últimos tempos, porque esses últimos tempos ainda vão se consumar em plenitude, quando o Senhor se manifestar em glória. Então, o cristão deve viver hoje, deve viver sua vida, sem nunca esquecer que caminha para o encontro do Senhor. Um grande erro dos cristãos, um grande mal na igreja, é quando a gente esquece isso, que a gente está a caminho, que nós não temos aqui na terra cidade permanente, que nós estamos a caminho da glória que está para vir. Estamos a caminho do encontro com o Senhor. Olhe como o apóstolo diz: irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Em que tempo nós estamos? Nós estamos num tempo de salvação. Nós estamos num tempo que o Senhor nos dá, entre a sua primeira e a sua segunda vinda, um tempo de conversão. Um tempo de dizer sim a Ele, deixando-nos guiar pelo seu Espírito Santo. Nós estamos no tempo de ouvir sua palavra, de receber a sua graça nos sacramentos, de viver uma vida de amizade com Ele. Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. E por quê? Porque esse tempo no qual nós estamos é um tempo também de luta, é um tempo também de combate. O Apocalipse fala em 1000 anos que o Senhor nos dá. 1000 anos quer dizer um tempo sem medida, um tempo indefinido. 1000 anos nos quais os justos reinam com Cristo. Quando será esses 1000 anos? Nós estamos nele. Os 1000 anos não serão um tempo especial no final dos tempos. Os 1000 anos é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tempo de combate. Tempo em que os santos já reinam com Cristo no céu e ao mesmo tempo combatem na terra. É este tempo. Tempo onde a descrença parece levar a melhor. Tempo onde a imoralidade é que faz sucesso. Tempo no qual é chique bater no cristianismo, ridicularizar os cristãos e o que é de Cristo. Nós estamos neste tempo. Sabeis, diz São Paulo, em que tempo estamos vivendo. Mas é também um tempo de graça. É o tempo no qual o Senhor nos sustenta no combate. E aí o apóstolo diz: já é hora de despertar. Não viver com os que dormem no pecado. Quem dorme? Dorme quem peca. Quem dorme? Dorme quem quer justificar o seu pecado. Quem dorme? Dorme quem se entrega às obras das trevas. Eis aqui. Aí São Paulo diz, com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Não se iluda, mano. A vida vai passando. Hoje eu estou mais próximo do Senhor do que ontem. E amanhã estarei mais próximo que hoje. Minha vida passa. Tudo passa. A noite já vai adiantada. O dia vem chegando. A noite deste mundo vai adiantando-se. O dia do Senhor vem. Começará para mim no momento da minha morte. E se manifestará plenamente no final dos tempos. Então, devo vigiar. Devo fazer minha vida valer a pena. Porque minha vida é um encontro marcado com o Senhor. E aí o apóstolo diz, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Não tem coisa pior, não tem coisa mais pobre, não tem coisa mais miserável que um cristão que se diz cristão e vive segundo o mundo. Pensa como o mundo, age-se como o mundo, fala como o mundo. Não, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Que dia? O dia do Senhor. Quando a luz do Senhor brilhar. Jesus vai dizer no Evangelho, é agora o julgamento deste mundo. É agora. Quem crê no Filho do Homem não é julgado. Quem vive de acordo com Cristo não é julgado. Quem não crê já está julgado. O juízo de Deus diante de nós começa em cada ação minha. Em cada escolha, em cada atitude. Procedamos honestamente, como em pleno dia. E aí São Paulo vai dar alguns exemplos. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui, Isaías dizia, acontecerá nos últimos dias. E São Paulo diz, como nós devemos nos preparar para esses últimos dias. Dias do Messias. Nós estamos nos últimos dias. Nós já sabemos que o Senhor nos deu a sua salvação. Nós já sabemos que o Cristo morreu e ressuscitou por nós. Nós já sabemos do tamanho, da profundidade, da largura, da altura, da dimensão do amor de Deus que se revelou em Cristo. Então, vivamos uma vida digna de Cristo. Eu já disse aqui várias vezes, eu não me entristeço tanto pela impiedade do mundo, quanto me entristeço pela frieza dos cristãos. O grande problema hoje não é que muitos no mundo odeiem a igreja. Não é que muitos no mundo persigam os cristãos. O grande problema é que os cristãos não dão testemunho. Que os cristãos queiram a vida cômoda, morna, de compromisso com o mundo, de capitular, de tomar os pensamentos e os jeitos do mundo. Pois bem, meus irmãos, pensemos nessas coisas. E então, você vai ser levado ou vai ser deixado? Vamos entender esse evangelho de hoje, né? Olha aí, nosso Senhor está falando da vinda do Filho do Homem. E é interessante, Jesus diz Filho do Homem. O que significa essa expressão, hein? Jesus, quando fala dele, Jesus não diz que é o Messias. Jesus nunca diz que é o Messias. Olha, ele só aceitou, ele só disse que era o Messias quando ali sozinho com os discípulos, perguntou, e vós quem dizes que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, quer dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tanto você sabe, Messias em hebraico é Meshia, tá certo? Quer dizer ungido, em grego, Christos, Cristo, ungido. Então, tanto faz dizer Messias, como dizer Cristo. E o sentido é ungido, escolhido. O enviado que Deus tinha prometido no Antigo Testamento. Pedro diz, tu és o Cristo. E Jesus diz, tu és bendito, Pedro. É isto mesmo, o meu Pai que está no céu te revelou. E eu te digo quem tu és Pedro, tu és pedra. Mas ali, só com os 12, Jesus disse isso. E depois Jesus não diz mais que é o Messias. E quando os endemoniados vêm dizer que ele é o Messias, ele manda se calar. Cala-te, diz aos demônios. Por que é, hein, que Jesus não quer que saiba que ele é o Messias? Ele é ou não é o Messias? É. E se ele é, por que esse segredo? É porque se ele dissesse que era o Messias, cada um ia pensar no Messias do seu jeito. Eu já expliquei isso aqui. Cada um tinha uma ideia diferente do Messias. Jesus só vai dizer claramente que é o Messias quando tiver preso, quando diante de Caifás, o sumo sacerdote, Caifás vai perguntar: eu te conjuro, eu exijo que tu digas, tu és o Messias? Eu sou. Aí sim, eu sou. Tu dizes. Aí Jesus aceita, porque agora não tem mais como se enganar, não tem mais como cada um pensar no Messias glorioso. Não, agora ele está ali preso, homem de dores, está claro que ele é o Messias servo, o Messias pobre, o Messias que veio para servir e não ser servido. Então, como Jesus não gostava publicamente de ser chamado de Messias, ele se chamava a si próprio Filho do Homem. Por quê? Porque Filho do Homem tem dois sentidos. Eu já expliquei também isso a vocês. Filho do homem quer dizer simplesmente homem. Filho de Adão, tá certo? Com toda a sua fragilidade. O homem que é pó. O Adão que vem da Adamá, da terra, do limo, do barro da terra. Né? Então veja, Ezequiel é chamado de filho do homem o tempo todo. Deus chama Ezequiel de filho do homem. Homem, homem que passa. Homem pobre, homem que é pó. Mas filho do homem também pode significar um ser glorioso que vem sobre as nuvens do céu. Vem divino. Vem da direita de Deus. Está lá em Daniel. Então eu tenho dois significados para filho do homem. Em Ezequiel, filho do homem é homem. É pó. Como filho da mentira é mentiroso. Filho da perdição é perdido. Filho do homem é homem frágil. Então em Ezequiel, filho do homem é isso. Fragilidade. Em Daniel, filho do homem é um ser misterioso que vem sobre as nuvens do céu. Jesus deixa em suspenso. Jesus chama a si próprio de filho do homem. E o que é que isso significa? Ele não diz. E qual é o sentido de filho do homem na boca de Jesus? Os dois sentidos. Ele é aquele que vai morrer. Ele é o servo, pobre, homem de dores, que não tinha beleza nem formosura, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53. E ao mesmo tempo, é aquele glorioso. Quando Caifás pergunta se ele é o Messias, ele diz: eu sou, e digo mais, vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo à direita do poder sobre as nuvens. Então ele é ao mesmo tempo o Filho do Homem miserável que está preso e vai morrer. Mas não se iludam, esse Filho do Homem será glorificado e virá em glória. Então, por isso aqui, hoje, nesse Evangelho, falando do fim dos tempos, falando da glória dele, Jesus diz: a vinda do Filho do Homem. Veja, é o Filho do Homem de que fala Daniel. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Você quer saber como vai ser a vinda de Cristo? Eu vou dizer. Vou dizer, explicando o que Jesus disse, claro. Vai ser como no tempo de Noé. E como era no tempo de Noé? Olhe lá no Gênesis. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. O que Jesus quer dizer isso? A vinda do Filho do Homem será quando nós menos esperarmos. Está aí, dançamos, carnaval fora de época, carnaval na época, Copa do Mundo, Olimpíada, tecnologia, iPod, computador novo, internet, não sei o que, vira e mexe, uma descoberta nova da ciência, e uma paulada a mais na igreja, e uma eleição a mais, e não sei o que, e vamos nós nos distraindo. Comemos e bebemos, amamos, odiamos, casamos, nos damos-nos em casamento, nascemos morrendo. Um dia o Filho do Homem virá. Não vai pedir licença. Não vai perguntar se na nossa agenda está reservada aquela hora para ele. Não. Por isso Jesus diz: vigiai, estai preparados. Vigiai porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Essa é a primeira advertência de Jesus. Então não adianta fazer cálculo. Quando a Bíblia diz Cristo está próximo, não é porque ele vem amanhã. Pode ser que venha. A gente não tem a menor ideia de quando será. Ah, mas já passaram 2000 anos. É, pode passar mais 10 mil. Não sabemos. Mais 30 mil anos. Mais 100 mil anos. Não sabemos. E como a Bíblia diz que o Senhor está próximo? Está próximo, porque nós já estamos nos últimos tempos. Da primeira vinda de Cristo à sua segunda vinda, nós estamos nos últimos tempos. Está próximo porque a qualquer momento eu posso morrer. Está próximo porque é agora o julgamento deste mundo. Jesus disse isso quando estava conosco ainda aqui na terra. É agora o julgamento deste mundo. Então este próximo não é próximo no sentido de tempo. É próximo no sentido de urgência. É próximo no sentido de decisão. É próximo no sentido de apelo. É próximo no sentido de anseio. É próximo no sentido de importância das decisões da sua vida. Porque a nossa vida neste mundo é semente de eternidade. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Aí atenção que Jesus vai dizer, preste atenção. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. E aí, você vai ser levado ou deixado? O que é que isso significa? Primeiro, observa. Dois homens no campo, duas mulheres no moinho. Estão fazendo coisas do dia a dia. Está vendo? Posso estar no meu trabalho. Posso estar na minha família. Posso estar no meu divertimento. É no dia a dia que o Senhor vai nos encontrar. E aí Jesus previne. Um será levado, outro será deixado. Levado com o Filho do Homem. Ou deixado no inferno. Deixado sem o Filho do Homem. Isso aqui é importante. Cuidado. Jesus veio para salvar o mundo todo. O mundo está salvo por Jesus. O universo, no fim dos tempos, vai ser glorificado. A humanidade vai ser salva como um todo. Mas não quer dizer que todos serão salvos. Todos receberam a salvação pelo sangue de Cristo. A todos é oferecida a salvação. Mas vai depender de eu receber ou não na minha vida. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque hoje a gente vive na moita, não é moita bonita não, na moita feia do todo mundo faz. Ah, mas todo mundo faz assim, então eu faço também. Ah, mas todo mundo pensa assim, então eu penso também. Todo mundo fala assim, então eu falo também. Você não vai ser julgado por todo mundo. Os seus atos, a sua vida, a sua responsabilidade diante de Cristo. Um será levado, outro será deixado. Onde eu estarei, Senhor, quando tu vieres? Eu serei levado ou eu serei deixado? Eu estarei à tua direita ou estarei à tua esquerda? Tu haverás de me dizer, vem bendito de meu Pai. Ou tu me dirás aquela palavra mais triste que uma pessoa pode escutar. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Não adianta me esconder na moita do todo mundo faz. Não adianta me esconder na irresponsabilidade de dizer, ah, mas todo mundo fazia assim. Não, 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 não. Não é todo mundo. A vida é minha. A escolha é minha. A decisão é minha. Meu inferno ou meu céu, eu começo a construir agora. É isso que Jesus quer dizer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E eu vou fazendo aqui para mim também. Se o Senhor vier hoje, se hoje o Senhor me chamasse pela morte, eu estou preparado? Eu serei levado ou eu serei deixado? Vejam que coisa. Que coisa. Que mistério tão grande. Portanto, diz Jesus, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Isso não é brincadeira. Nós estamos nos últimos tempos. Acontecerá naqueles dias, acontecerá, né, que o Senhor virá e virá em glória e virá para nos julgar. Toda essa espera da vinda do Cristo não deve ser para nós uma tristeza, não, mas é uma alegria. Ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Ele vem e a sua vinda será para nós alegria, glória, felicidade sem fim, desde que eu me abra para ele. É interessante, vocês vão escutar hoje, nesse domingo na missa, no próximo, o prefácio do Advento tão bonito. Diz o seguinte, né? Revestido da nossa fragilidade humana, Cristo veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido da sua glória, ele virá uma segunda vez para nos conceder em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Então, coragem, coragem, Cristo vem. Vem porque te ama, vem para te salvar. Que tu estejas preparado para acolhê-lo na sua vinda. Muito bem, um santo tempo do advento para vocês. Que com Maria saibamos esperar o Cristo que vem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.